Nós vamos entrar no capítulo Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Antes de abordarmos esse tema, é necessário que a gente faça algumas reflexões a respeito de família, a respeito de pais e a respeito de filhos. Porque a doutrina espírita nos coloca que, fundamentalmente, nós estamos inseridos num núcleo familiar, e esse núcleo familiar, com certeza, não existem apenas espíritos que têm afinidade conosco. Existem muitos espíritos com os quais nós temos desafetos, com os quais nós tivemos problemas. E por que eles estão inseridos nesse núcleo familiar? Porque, em verdade, a família tem essa finalidade de trazer para próximo aquilo que nós realizamos com criaturas, aquilo que realizaram conosco, e a partir daí nós vamos partilhar de um convívio mais íntimo e ver e conhecer, assim como seremos vistos e conhecidos por aquele a quem prejudicávamos ou quem nos prejudicou. Então, este é o primeiro aspecto a ser analisado, que nós estamos diante de afetos e desafetos. O segundo aspecto a ser analisado é que, em geral, os espíritos, todos nós, somos espíritos medianos, espíritos que temos conosco, ao longo das nossas existências, propensões a aspectos materiais, propensões a valorizar apenas a superficialidade das coisas. Entendendo isso, nós precisamos, a partir daí, dar alguns coloridos, dar algumas nuances renovadas a esse convívio que vai se estabelecer. Porque, a partir daí, nós vamos ver que nós vamos inserir, nós vamos envolver, nós vamos transmitir imagens, nós vamos transmitir valores a esses nossos filhos. Então, nós não podemos deixar com que eles sigam um curso livre. Nós temos que compreender que, em verdade, a nossa responsabilidade, enquanto pais, é muito grande. Nós não podemos deixar que eles sigam aquilo que eles têm afinidade, aquilo que eles gostam, e não colocar aspectos de disciplina, aspectos evangélicos, não deixarmos e não podemos nunca nos esquecer da concentração, da atenção, de focar valores coletivos da família. Isso nós não podemos deixar de lado. Ponto. E isso nós vamos, a partir de um determinado momento, voltar a essas nuances. Mas vamos analisar, então, como nos fala Emmanuel, um outro aspecto interessante. Primeiro, nós não sabemos valorizar adequadamente aquilo que nós recebemos a partir da reencarnação. Gerar ou ser gerado num ventre materno, ser aceito num núcleo familiar, não é tão simples e não é tão fácil assim para ser esquecido adiante. Nós não podemos nos esquecer disso. Como eu coloquei, muitas vezes reencarnam e as pessoas se submetem e aceitam, mesmo não tendo afinidade conosco. Mesmo não tendo vínculos afetivos, eles nos aceitam. E aí, a gente criança, e aí a gente, com uma série de mimos, somos recebidos para ser esquecido adiante, para não ser valorizado posteriormente. Então, lembremos-nos, a gente precisa entender o contexto em que a gente está colocado. A gente foi aceito e as reencarnações são pleiteadas. As reencarnações, as pessoas fazem pedidos. A pessoa planeja uma família no plano espiritual. Chegando aqui, muitos desviam daquilo que foi planejado. Muitos daqui chegam e aceitam acrescimento ou acréscimo a essa família. Por quê? Porque tem uma necessidade premente. Porque tem uma necessidade para que a pessoa reencarne. Então, a gente precisa ter essa noção. Às vezes, as pessoas não têm noção de quanto é necessário a volta ao corpo físico. Ele faz com que tenhamos um esquecimento. Ele faz com que tenhamos um esconderijo. Outrora, no plano espiritual, muitas vezes éramos perseguidos, éramos agredidos, éramos humilhados, tínhamos dramas de consciência. Então, o fator retorno ao corpo é muito necessário para a maioria de nós, para recapitular, para retomar uma história que estava perdida. Então, o agradecer, o ter isso em mente é fundamental. E também não nos esquecermos de uma coisa fundamental. Quanto dos nossos pais, mães e pais tiveram na nossa infância dificuldades na manutenção, não na manutenção apenas física, na manutenção emocional, na manutenção espiritual. Quantos dramas nós vivemos enquanto criança? Quantas noites mal dormidas dos nossos pais? Quantas preocupações nós fomos e nós fizemos com que eles sentissem? E, pura e simplesmente, eu vou me esquecer adiante? Não, eu tenho que me lembrar que foi difícil, foi necessário renúncias, foram necessárias noites muito preocupantes. E, às vezes, aconteceram situações que fizeram com que o esmero fosse maior, uma preocupação mais intensa se estabelecesse. E aí, mais adiante, eu vou dizer, eu não tinha afinidade. Será que não é ingratidão da nossa parte não reconhecer aquilo que tivemos? Será que não é muito fácil nós chegarmos na vida adulta e dizermos, olha, eu não penso da mesma forma, e daí? E onde está o respeito ao ser humano? A liberdade de expressão? Nós temos responsabilidades perante os nossos pais. E essa responsabilidade nós não podemos esquecer. Porque o que nós vemos nos dias de hoje não é pura e simplesmente asilos lotados. Não é pura e simplesmente não tem vaga em asilos. Procurem para vocês verem se vocês acham. O velho tornou-se um incômodo. A família agora quer viver o momento presente. Porque o egoísmo vige em nossa sociedade. Então nós temos um compromisso que está sendo relegado, que está sendo esquecido. Agora, uma outra coisa que precisamos lembrar, que esse idoso muitas vezes merece de nós, e nós achamos, o pior estabelecimento, a pior localização, nós damos, achamos que estamos fazendo aquilo que é necessário, mas nós podemos dar algo mais, e nós não estamos dando. Podemos dar uma atenção, podemos ter a convivência, e nós compreendemos que temos desafetos, mais valor ainda para essa convivência. É mais importante ainda essa convivência. É mais necessário, porque nós temos desafeto, por quê mesmo? Porque temos diferenças. E aí, alguém está no ocaso da vida, no final da vida, com dificuldades, e eu faço vistas grossas. E aí, se eu me empenhar, eu terei conquistado um amigo. Eu terei conquistado a paz de consciência. Então nós não podemos tripudiar, nós não podemos relegar isso a um esquecimento. Alguém que vive segundo os valores cristãos tem responsabilidade. E aí nós vamos ver na juventude quantos de nós ia aqui ou acolá, era um pouco irresponsável, fazia coisas e os pais ficavam se preocupando. Será que ele está aqui? Será que ele está acolá? Será que ele está fazendo isso ou aquilo? Aí ele não conversava e as pessoas imaginam, mas eu não tive diálogo. Vamos imaginar o tempo. Vamos imaginar e vamos ter essa compreensão. Cada um só deu o que tinha. Eles deram, muitas vezes, o que era possível. Ah, mas eles tiveram comportamentos que eu não concordo. Aí já é entrar em situações para justificar um erro cometido por nós. Nem sempre eles concordaram com atitudes que tivemos. E nem sempre nós vamos concordar, somos diferentes. Temos caminhos diferentes. No entanto, esses caminhos podem se encontrar. A afeição faz com que esse encontro se estabeleça. Então, são coisas que nós não podemos deixar de lado. São coisas que eu não posso me esquecer. Porque amanhã serei cobrado sobre isso. Não é por simplesmente um mandamento que está colocado por Moisés no Decálogo. Não é por simplesmente porque foi reforçado pelo Cristo, não. É porque é dever de consciência, é dever de gratidão. Quem recebe precisa ter consigo que não é porque eu preciso devolver, mas quem recebeu não pode ficar, de alguma forma, se esquecendo. É um dever íntimo nosso. É um dever natural do ser. Agora, se o pai cobrou demais, se o pai foi exigente demais, ou a mãe, é um outro fator. Mas eu preciso honrar, eu preciso fazer isso verdadeiramente uma busca, assim como nós precisamos, enquanto pais, honrar aos nossos filhos com essa atenção, com este exemplo, com esta convivência. Nos é possível isso. Nós temos ingredientes, nós temos conhecimento. Então, é esperado que façamos isso. É esperado que eu tenha tempo, olhos, que eu tenha preocupação, que eu me envolva, que eu saiba da vida dos meus filhos. Então, eu não posso agora me esquecer. Esse honrar aos meus filhos é muito importante, porque eu estou plasmando, como eu disse no início, nesse ser que tem problemas, que não está por acaso no meu lar, que ele tem uma série de dificuldades, eu estou plasmando agora condições para que cresça um ser humano renovado. Então, nós não podemos esquecer isso. Humberto de Campos nos conta uma passagem interessante que relata justamente isto. Um pai, de nome André, era colocado na espiritualidade como exemplo de um homem que pura e simplesmente deixou com que os filhos crescessem, deixando com que eles buscassem vocações íntimas. E ali, André, que era um homem à época, que pensava, segundo o positivismo, uma filosofia de Augusto Comte, e aí ele se devotou logo depois à doutrina espírita. No norte do país ele morava. E aí constituiu família, casou-se e teve dois filhos. Iam às reuniões, estudavam, e a mulher dele dizia: André, não será de bom alvitre, não será de bom tom que nós tragamos ao centro os nossos filhos, que nós possamos fazer pelo menos uma vez na semana o culto do evangelho no lar? Não, mulher, nós não vamos fazer que nem os padres. Eles são carolas, eles querem incutir na mente dos filhos aquilo que nós estamos contrários. Nós somos pessoas que queremos uma liberdade. Vamos deixar com que eles sigam aquilo que eles gostam. Vamos buscar entendê-los para que eles façam o que eles têm propensão, o que eles têm afinidades. E a mulher sempre redarguia: André, não é hora de levarmos, não é hora de estabelecermos um convívio deles com Jesus. Não é hora de nós mostrarmos a ele a bondade de Deus, a noção da lei de causa e efeito. Será que não é importante inserirmos isso na família? Não, mulher, não se agaste com isso. E o menino e os meninos chegaram ao derredor de 16, 17 anos. Concluíram o segundo grau. E aí ficaram sabendo que eles podiam optar. O que eles fariam? Um pai, um negociante, um homem que tinha fartura na sua casa, deixou com que eles optassem. Mas ele começou a perceber que os filhos começaram a ter pendores, ter vocação para o erro. E ele se preocupou, nesse instante em que ele se preocupou, ele foi falar com a esposa: será que você não estaria com a razão? Será que eu não faltei com o meu papel de pai? Será que não faltou colocar, inserir isso na nossa família? Eu estou vendo ações que me desagradam, eu estou vendo a indisciplina, eu estou vendo o que eles fazem e não nos respeitam. Vamos colocá-los agora numa instituição em que eles ficarão fechados. E assim foi feito, eles foram internados, mas logo depois foram chamados para que saíssem de lá. Eles eram verdadeiramente indomáveis. Voltaram, o pai tentou arrumar negócio para que eles trabalhassem. Eram quase homens, mas não paravam no trabalho. E aí o pai começou a notar que eles já estavam se relacionando com pequenos furtos. O pai envergonhado, a mãe agora sem saber o que fazer, chamaram os filhos. E um dia o pai chega, os dois filhos estão espancando a mãe. Queriam dinheiro, estavam envolvidos com uma série de erros. E aí o pai quis reagir, a mulher falou, não, agora não dá mais. Não reaja não, que vai ser pior. A mãe veio a desencarnar com um ataque fulminante, de um desagrado que ela vivia naquela situação. O pai, envergonhado, fugiu, saiu, mudou-se para uma outra cidade e foi viver a sua vida. Um certo dia está dormindo na sua casa, alguém arromba a porta e ele percebe. Ele pega da arma e alguém está mexendo no cofre. Ele manda parar, não param, ele dá um tiro, vai ver, era um dos filhos dele. E quando ele reconhece que é um dos filhos, aquilo fere ele, aquilo machuca ele. Ele, mais envergonhado ainda, ele vai agora, porque ficou alucinado, porque ficou endoidecido, foi mendigar pelas ruas. Saiu daquela localidade e foi para uma localidade distante. Um determinado dia, ele está andando e precisa fazer a travessia de barco. E o que ele percebe é que tinha um barqueiro, e ele pede que o barqueiro o ajudasse. E quando o barqueiro o ajuda, ele entra na barca, e aí o barqueiro, de olho naqueles dinheiro que ele havia arrecadado. O barqueiro, ele não reconhece, olha e diz, meu filho teria essa idade e provavelmente teria essa feição, o meu outro filho. Ele vê e começa a querer conversar. O rapaz fala, velho, me passe isso daqui, e joga ele para baixo, para o rio. Quando ele reconhece o filho, ele fala, Léo, meu filho, você está fazendo isso com o seu pai? E o menino não conseguiu buscá-lo, ele adentrou, não sabia nadar, veio a falecer. Isso é para que nós entendamos a responsabilidade que nós temos perante os nossos filhos. O que nós iremos fazer, eles irão, com certeza, plasmar em seus íntimos. Que Deus ampare a todos nós.